Olá você, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Esse espaço foi criado para debatermos sobre as principais tecnologias que vêm revolucionando as empresas e os seus negócios. A cada convidado que passa por aqui, a gente consegue entender como esse conjunto tecnológico faz sentido para o seu segmento de negócio. E olha que legal, mesmo que a tecnologia aparentemente seja a mesma, o contexto e o significado é totalmente diferente por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Fernando Ângelo. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Obrigado, Vinícius. Um prazer falar contigo, um prazer falar com todos os ouvintes, todas as pessoas que gostam de inovação e que acompanham o seu canal. Um prazerzaço e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo canal. Tenho certeza que já é um sucesso e vai ser ainda mais, cada vez mais. Pode contar com a gente.
Já fiquei aqui todo encabulado, mas eu que agradeço pela gentileza das palavras. Mas o canal só é legal por conta dos convidados. E olha só, para quem está acompanhando esse episódio aqui, vendo ou nos ouvindo, eu particularmente gosto muito do tema quando envolve logística e tecnologia. Por quê? Porque, cara, o Brasil, ele é um mar, um oceano de possibilidades de melhoria nessas duas camadas, né? De o que puder combinar na área de logística e atendimento com tecnologia, cara, vai ter resultados positivos. E é justamente esse o motivo de a gente ter a oportunidade de estar conversando com o Ângelo aqui e com o Fernando Ângelo, para justamente ele explicar um pouquinho, né, já que ele é especialista nesse segmento. E, cara, eu adoro esse tema aqui, eu queria muito de novo agradecer a sua participação, Fernando. Mas antes, a gente tem um ritualzinho aqui, viu? A gente sempre pede para que os nossos convidados, ele possa explicar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você e o atual segmento que você está atuando. Por favor.
Eu costumo me intitular como um jovem empreendedor, cara, um sonhador de fato, né? Eu venho do interior de São Paulo, cheguei aqui em São Paulo com 18 anos. Desde novinho, eu sempre acompanhava os grandes empreendedores. Esses grandes empreendedores, esses grandes nomes, como Carlos Luiz de Martins, como Flávio Augusto da Silva, mas não o Flávio Augusto de hoje, o Flávio Augusto lá de trás.
O Raiz. Né,
o Raiz, literalmente, há mais de 10 anos atrás. E outros grandes empresários, como Silvio Santos, Abílio Diniz e etc. Empresários que construíram grandes legados, de fato, do nada, do zero. Eu venho de uma família muito humilde, de fato, do interior de São Paulo. Então, eu nasci e fui criado lá. Porém, quando eu tinha 18 anos, eu acabei vindo para São Paulo numa viagem aqui. Sim. E, cara, eu acabei me deslumbrando por essa cidade. Falei, eu preciso estar nesse lugar. E aí, eu não tinha dinheiro, não tinha condição financeira nenhuma. Arrumei R$300 com meu pai emprestado, com alguns amigos, R$300. E vim para São Paulo sem conhecer ninguém. Não Caraca. Tinha amigo, não tinha parente, não tinha irmão, não tinha ninguém. Literalmente ninguém. Arrumei um lugar para dormir, onde eu pagava R$260 por mês, ou seja, dos R$300, só R$40. E ali começou a minha jornada, de fato, empreendedora, porque eu tinha que sobreviver. Então, ali eu acabei fazendo, comprando algumas balas e tal, e vendendo na rua, vendendo de lugar em lugar, na Avenida Paulista, inclusive. E eu era deslumbrado, falava, cara, eu preciso trabalhar na Avenida Paulista, eu preciso ter uma empresa nesse lugar, eu preciso fazer acontecer. Só que eu sabia que eu tinha que pagar um preço, ou seja, a primeira coisa que eu fiz, Vinícius, foi sair fora de festas, de baladas. Eu fui me concentrar, de fato, naquilo que eu queria fazer, que era construir um negócio, de fato. Porque os grandes empreendedores que eu acompanho, né, que eu acompanhava naquele momento, eles tinham sacrificado, em sua maioria, a sua juventude para construir o seu legado. Essa era a realidade. E ali eu fui trilhando esse caminho, né? Então eu arrumei um emprego. Nesse emprego, eu fui o melhor, né? Em modesta parte, eu realmente vesti a camisa da empresa com que eu trabalhei. Eu tive um sucesso muito grande nessa empresa, resumidamente. E ali, eu estava indo muito bem como executivo nessa empresa e tudo mais. Porém, algo me incomodava. Eu precisava ser dono do nosso negócio. Eu precisava construir algo. Porque eu vim para São Paulo para isso. Isso um ano e meio depois, tá? Que eu já estava em São Paulo.
Caramba.
E ali, cara, eu tava com um dia batendo um papo com um amigo meu. Ele falou, cara, por que você não monta uma transportadora? Eu nunca tinha pensado em montar uma transportadora. Eu já tinha tido alguns pequenos empreendimentos na minha cidade. Desde os 16 anos, eu empreendia na cidade lá. Eu cheguei a montar uma empresa lá na minha cidade, Ourinhos, com 16, 17 anos, para entregas de cartas de cobrança. Então, eu fechei com todas as lojas da cidade. E a cidade tem 130 mil habitantes, é uma cidade considerável. Sim. Até. E eu entregava cartas de bicicleta. E eu contratei uma molecada que estudava comigo para fazer entregas de cartas lá em Ourinhos. O negócio não foi para frente, porque eu era muito moleque, né? E, obviamente, que era um negócio bem superficial mesmo, né? Coisa de moleque mesmo. Mas aquilo já mostrava que eu queria fazer. Então, aqui em São Paulo, resolvi montar uma transportadora. Mas do zero, cara. Do zero. Eu não tinha qualquer conhecimento da área. Zero, zero do zero, do zero, do zero. E também, o dinheiro que eu peguei dessa empresa, né? Eu pedi a demissão dessa empresa. Ou seja, eu saí sem muito dinheiro, porque eu estava há pouco tempo trabalhando, tinha tido um sucesso, mas não tinha guardado dinheiro e tal. Era lá Flávio Augusto, de fato, entendeu? Só que um pouquinho menos. O Flávio Augusto, ele pegou o cheque especial. Eu não tinha cheque especial. Então, cara, foi do zero, literalmente. Então, fui fazendo algumas parcerias, fui estudar o mercado de fato. E eu levei mais ou menos uns 2 ou 3 anos para dar uma engrenada. Eu gemi pra caramba, porque eu não tinha conhecimento algum, zero conhecimento. Então eu não sabia o que era um frete, não sabia o que era uma cotação, não sabia o que era uma cubagem, não sabia o que era um caminhão, não sabia nada. Eu só queria ter uma transportadora. Então, ao longo da jornada, as pancadas me fizeram, de fato, entender e aprender esse mercado. E aí, até que eu comecei a engrenar, fechei alguns clientes importantes, fechei algumas grifes de marcas famosas para entregar roupa, confecção e tudo mais.
Que legal.
Era os primórdios do e-commerce, de fato. O e-commerce não era o que é hoje atualmente, né? E aí, eu tive um certo sucesso em 2014, o auge da crise da Dilma, né? Eu já estava trabalhando há muitos anos no negócio. A minha empresa tinha ganhado escala, já estava em nível nacional, já estávamos transportando para todos os estados e tudo mais. Só que num nível muito menor que nós estamos hoje. E aí surgiu a oportunidade de ter uma saída desse negócio. Eu estava meio cansadão também, porque era muita pancada durante quase uns 8, 9 anos, caramba, mais ou menos, de trabalho ali. E eu falei, cara, eu vou dar uma saída. Então, não era 2014. 2014 foi um ano muito, muito duro. E 2015 foi mais duro ainda, né? Aquele período de impeachment, da Dilma, aquela situação toda.
Sim.
E ali, em 2015, eu acabei tendo uma saída da empresa. Tirei mais ou menos um ano sabático ali para dar uma descansada. Só que ali eu estava perturbado, cara. Muito perturbado. Porque eu precisava empreender de novo, entendeu? E ali, cara, eu inventei a moda de criar um aplicativo de mobilidade concorrente da Uber da 99. Então, como que aconteceu? Todo executivo comercial, na minha empresa, eu sempre fui o cara do comercial. Então, você visita cliente o dia inteiro e tal, visita, toma café e papapá. Cara, e aí, conversa, quando você toma um Uber, o que você vai fazer? Você vai conversar com o motorista. Em sua maioria, 90% dos casos, você acaba conversando com o motorista. E ali, cara, era sempre a mesma reclamação. Se você sentar com o motorista, ele sempre vai reclamar para você. Qual que era a reclamação número um do motorista? O ganho dele. Já naquele momento, 2017, em 2017, o motorista estava defasado já, o ganho do motorista. 17, 18, estava super mega defasado o ganho dele já. Outra reclamação que ele tinha era a segurança. Estava começando a aparecer os primeiros casos de morte no Brasil, caramba, por conta de assalto, violência e tudo mais. E os aplicativos não tinham um mecanismo de segurança, de fato. E também, em sua vez, eles reclamavam de suporte. Não tinham suporte adequado. Então, cara, teve muitos relatos de motoristas que foram assaltados, sofrendo violências absurdas que você não imagina, cara. Eu vou dar um exemplo. Um cara, um dia ele estava dirigindo na marginal, pegou um passageiro. O passageiro roubou ele, caramba, ainda jogou ele do carro a uns 60, 80 por hora na marginal, entendeu? O cara se quebrou inteiro, ele teve problema na perna, quase teve que amputar a perna, o negócio foi, nossa, absurdo. E ainda, eu não vou falar o nome da empresa, mas a empresa ainda cobrou o desconto daquela corrida dele, entendeu? Então, assim, eram coisas absurdas que você via, entendeu? Então, eu falei, cara, eu sempre fui um cara que ouviu muito, muita dor, né? Sempre sentiu a dor do cliente, né? E o motorista de aplicativo nada mais é do que um cliente da plataforma.
Verdade.
É assim que eu observo. Se você não tiver motorista, meu amigo, você pode ter 1 milhão de passageiros que não vai adiantar nada.
Não adianta nada.
Exatamente. Exatamente. Então, eu falei, cara, vou criar um plano de negócio aonde nós vamos valorizar, de fato, esse motorista. Nós vamos criar um negócio que, de fato, vai parar de pé. Nós entendíamos que as concorrentes, elas registravam prejuízo, tinha muita matéria da Uber, não sei o quê, prejuízo e tudo mais.
Sim.
Mas a gente sabia que, no final do dia, ela tinha resultado positivo. É que a estratégia dela era fazer com que ela se tornasse, que ela fosse negativa. Mas é isso, estratégia de investidores, sim, etc. Sim. Tá? Aí eu não vou entrar nem nesse mérito. E aí, cara, eu mergulhei profundamente nesse mercado para entender como que desenvolveria um app de mobilidade. Fernando Ângelo nunca foi da área de tecnologia. Ou seja, eu não manjava nada, absolutamente zero.
De novo, de tecnologia. De novo.
De novo, mas zero, zero. É, e talvez o leigo que esteja ouvindo a gente aqui fala, cara, eu também não manjo nada. Eu devo fazer, entrar na área de tecnologia? Eu falo, vai para cima. Porém, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, eu tinha lá um dinheiro, né? Tinha lá um orçamento razoável para montar essa plataforma. Chamei algumas pessoas que cursaram faculdade, eu cursei faculdade de administração nesse período que eu tinha transportadora também. Então, eu fui investindo em mim, eu fui fazendo cursos, fui estudando. Sempre fui um assíduo em economia e política.
Bacana.
Então, eu não tenho político de estimação, de zero, entendeu? Então, assim, e nem de direita e nem de esquerda. Né? Nós somos do Brasil, nós somos empreendedores do Brasil, a realidade é essa. E seja qual governo, a gente tem que trabalhar, cara. Não tem conversa. A gente
não dá para dar moleza.
Eu não trabalho com o governo. E aí, o que que acontece? Cara, eu peguei o orçamento, contratei um pessoal, um professor meu que tinha dado aula na faculdade para mim. Pessoal, cara, quando você senta com um desenvolvedor, o que que ele vai falar para você? Cara, eu preciso construir um foguete. O que que o desenvolvedor vai falar para você? Eu faço um foguete. Eu faço foguete. Só que o problema, se você não tem conhecimento,
nossa,
o que acontece?
Que arapuca,
o que acontece? O cara, você vai falar, não, beleza, o cara vai construir o foguete, beleza? Traduzindo a história, cara, eu perdi dinheiro com essa equipe. Depois, eu contratei uma outra equipe, também não consegui desenvolver. Nesse meio tempo, o que que eu falei? Cara, uma plataforma, enquanto ela está sendo construída, precisa de um motorista. Vou atrás de motorista. Aí eu fiz campanhas, fui para televisão, fui para Band, fui para Record, fui pro rádio, cara, investi uma grana pretíssima, contratei pessoas famosíssimas no mercado para ser garotos propaganda da City, fiz comercial, cara, eu botei para quebrar, literalmente, chamei motoristas, cara, a gente foi os caras mais falados, né, nesse período em São Paulo. Pois bem, enquanto isso a gente tava construindo a plataforma. Chegou um ponto, cara, que a gente não conseguiu entregar a plataforma no tempo hábil. Então, o que que nós fizemos? A gente acabou comprando um código fonte peruano e tal, colocamos para rodar, deu certo, até um certo ponto. Nesse tempo, a gente acabou tendo um pouco de expertise e eu acabei com todo o dinheiro que a gente tinha sem construir um aplicativo decente. Aí teve um momento, nós que nós estávamos rodando com um aplicativo bem fuleira mesmo, não tinha rentabilidade, não tinha meio de pagamento, nada. Nós tivemos um roubo no nosso escritório, roubaram todos os nossos computadores e a gente perdeu umas chaves criptografadas que não permitiam mais atualizar o app. Em outras palavras, a gente estava com o app perdido. A gente sofreu outros roubos nesse período. E aí é um papo para uma outra história muito legal que a gente viveu nesse momento duríssimo da City, para a gente chegar na logística logo. Aí a gente acabou contratando, cara, não tinha mais dinheiro para pagar dev, caro, engenheiro e tal. Contratamos uns estagiários, cara. E um desses estagiários se tornou o nosso CTO. Um moleque chegou com 17 para 18 anos. Hoje ele é o nosso CTO. Ele ajudou a gente a colocar aquele app de volta para funcionar. Ele ajudou a gente a construir duas versões magníficas de aplicativo que se tornou referência depois no mercado em aplicativo de mobilidade. Com 18 anos, ele vendia, antes de entrar na City, ele vendia bala no trem, pra você ter uma ideia, também da CPTM, é outro.
Caramba.
E aí, hoje ele é o nosso CTO e é sócio da City, é sócio do nosso negócio e se tornou um parceiro de negócio nosso, resumindo a história. E aí, a gente construiu, ele liderou, né, algumas equipes, a gente conseguiu um investimento, e aí ele liderou umas equipes e a gente conseguiu construir duas plataformas, uma seguida da outra, melhorada. A gente conseguiu as homologações da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras capitais. Na história de São Paulo, nem a Uber tinha conseguido a homologação oficial.
Que legal.
Porque ela operava via liminar.
Sim.
Escalamos o nosso negócio para 104 cidades do Brasil. Escalamos para 104 cidades do Brasil e chegamos a 200 mil passageiros. Tudo lindo, maravilhoso. Aí construímos um meio de pagamento em parceria com um grande banco do Brasil, um banco brasileiro muito grande, dono de uma das maiores empresas de adquirência do país. E aí, cara, construímos um sistema para a prefeitura absurdo para acompanhar nossas corridas. Cara, construímos o negócio dos sonhos, literalmente, com um estagiário liderando, você tem uma ideia. Na época, nessa altura do campeonato, em 3 meses, 6 meses, ele já era sócio da City, você tem uma ideia.
Caraca.
Esse moleque. E aí, cara, fizemos. E aí a gente precisava, esse negócio, ele necessita de investimento muito massivo, muito grande. E aí a gente já estava conversando com diversos players, fundos e tal. A gente tinha relacionamento com uma grande instituição financeira do país, que é uma família muito rica também. E a gente tinha combinado um aporte capital, era na casa de mais ou menos 25 milhões de reais. E nesse momento que a gente acertou tudo, com esse aporte capital de 25 milhões, eu fui procurado por um banco de investimento da Faria Lima, muito famoso também, dono de um outro banco, e os caras me propuseram, cara, 30 milhões de reais para entrar no nosso negócio. Nesse momento a gente já estava crescendo e tal. E aí o que acontece, cara? Eu declinei de um banco para fechar com outro. E no momento que a gente estava para assinar todos os documentos e tal, veio a pandemia. E aí fui chamado na sede do banco, na sala da aula do presidente, falou, cara, ó, a gente está com muitas compras realizadas e tal, a empresa é muito grande, a gente vai ter que dar um tempo, vamos ter que rever isso para daqui a alguns meses, assim que passar a pandemia. Até mesmo que os rumores eram que a pandemia ia durar 2 meses, 3 meses, né? Se chegasse no Brasil, né?
Sim.
E aí, cara, eu já estava sem caixa de novo, né? O dinheiro que eu tinha construído, tudo isso aí já tinha acabado de novo, já estava acabando. E aí, cara, eu tive a oportunidade de ser apresentado para um dos maiores empresários do país. Vou citar o nome dele também para não...
Tudo bem.
Mas é um bilionário. Cara, e em 15 minutos de conversa com ele, ele comprou a City. Ele falou, cara, esse negócio para mim, cara. Eu preciso entrar nesse negócio. Ele era conhecido por não falar nem 2, 3 minutos com o empreendedor, cara. Porque, assim, o cara é muito pica. Qualquer hora você não sabia quem que é esse cara.
Ou ele vai ou ele não vai, né? Simples assim.
É muito grande. E é muito famoso esse bilionário brasileiro. E aí, cara, é um cara que eu li livros dele, que eu estudei, que eu me inspirei para vir para São Paulo, tá? Assim, tipo, cheguei no auge ali de encontrar com essa, de ter acesso a essa pessoa. E aí, cara, fizemos um M&A durante 8 meses para a entrada deles. Eles iam comprar o controle da City, a gente ia trabalhar para eles, e depois a gente teria uma saída na casa de 200 milhões de reais pelo negócio. Bom, o moleque que veio do interior seria uma ótima saída.
Sem dúvida.
Porém, no final dos 48 segundos do tempo, cara, acabou não dando certo. Quando, cara, tava tudo pronto, né? Acabou não dando certo. E ali, cara, a gente tava numa situação financeira muito difícil já. E a gente não fechou esse aporte também, né? Por conta da pandemia que agravou as empresas dele.
Sim.
Dono de muitas empresas. E, cara, agravou muito e acabou, ele teve que segurar também. Só que nesse momento, cara, eu tinha lançado um produto novo chamado CityX. O que era o CityX? Era uma corrida que você podia se deslocar do ponto A ao ponto B, até 10 quilômetros de distância, por R$6. Nós tínhamos feito uma engenharia financeira muito legal e que parava de pé até mesmo para o motorista. Então você podia, Vinícius, sair do ponto A ao ponto B em 10 quilômetros, cara. Dependendo da cidade que os caras estavam, ele podia atravessar a cidade para qualquer lugar por R$6. Mais barato que ônibus.
Sem dúvida.
Né? Se tivesse duas pessoas, era mais barato que ônibus. Cara, foi um sucesso absurdamente grande, muito grande. E ali, cara, só que o sucesso tem os seus problemas também.
Sim.
Porque o custo operacional foi nas alturas e a gente praticamente quebrou por conta dos custos operacionais. Porque, cara, quando você olha um aplicativo daquilo ali, você não imagina a quantidade de serviço que você, API, serviços de fora que você utiliza. É muita coisa, tipo assim, a gente tinha mais de 30 serviços só do Google, pra você ter uma ideia, vinculado ali, né? Então você tem que se preocupar até com o SMS que você dispara, que custa uma fortuna. Então, cara, muitos usuários acessando ao mesmo tempo, né? Milhares de usuários acessando, milhares de motoristas acessando. A gente falou, cara,
a
gente não tinha condição de trazer um fundo, por quê? Porque, cara, era pandemia, a situação estava difícil, e a Uber só falava asneira. Os jornalistas metiam o pau na Uber. A Uber negativa, Uber prejuízo, não sei o quê, nunca vai parar de pé, e papapá. E a gente sabia que o negócio era o contrário. E aí, cara, nenhum fundo entrou no negócio, né? Naquele momento. Né? Até hoje não entrou, obviamente. Eu falei, cara, acho que todos os fundos que estão no Brasil e muitos de estrangeiros também, centenas de fundos. Foi nem 10, nem 20, entendeu? Foi muitos fundos. Não que você imaginar de não que a gente tomou, não tá no gibi, né? Tomou milhares de não. E aí, cara, o nosso negócio, ele tava fadado ao fracasso, literalmente, à quebra, à ruína, porque não tinha dinheiro mais para bancar. O CityX tinha acabado com o restante do dinheiro que a gente tinha,
sim,
né? Tava uma draga danada, até o estagiário já tava botando dinheiro na altura do campeonato. Cara, negócio queima muito caixa. Isso, de fato, é uma verdade, entendeu? Se você não tiver muito dinheiro, você não segura esse negócio. Bom, e a gente fez muita coisa, cara, com muito pouco dinheiro, com uma fração do que a Uber já gastou. A gente gastou no projeto mais de 7 milhões de reais, pra você ter uma ideia. Mas o que a gente fez com 7 milhões, a Uber deve ter feito com 1 bilhão, entendeu? A gente fez muita coisa, mas muita, muita coisa mesmo. E aí, cara, chegou no momento que a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente está com muito problema, a gente não está conseguindo pagar as contas mais, precisamos pivotar o negócio. E quando a gente tinha desenvolvido o plano de negócio da City Mobilidade, eu tinha desenhado um modelo para a gente fazer entregas com os nossos motoristas. Sim. Muito antes da Uber pensar em fazer com carro. Ah, ó, não tinha nem comparação. E aí, cara, só que a Uber fez totalmente diferente. O nosso modelo era, a gente tinha que utilizar o porta-malas do carro do motorista para ele fazer entregas. A gente desenvolveu um algoritmo, cara, quando o motorista pegasse o Vinícius, que estava na Lapa, e ele fosse, sei lá, para a zona sul de São Paulo, ele podia pegar algumas encomendas em um ponto local nosso, e quando o Vinícius chamasse para ir para a zona sul, o carro, o sistema ia dar prioridade para esse motorista pegar o Vinícius e levar, que era a mesma localidade dos pacotes, né, digamos assim. Então, o motorista ele ia rentabilizar duas vezes. Ele ia ganhar duas corridas em uma só, porque ele ia utilizar o porta-malas e ia levar o Vinícius. Né? Primeiro ele deixar o Vinícius, depois entregar a mercadoria. Então, a gente já tinha um modelo já desenhado para logística, utilizando os carros de aplicativo. Resolvemos pivotar o negócio, falou, cara, vamos voltar para a logística. Eu tenho conhecimento, né? A gente domina a área, a gente teve sucesso isso aí já. E vamos botar para rodar, de fato. A gente tinha mais de 70 mil motoristas e tudo mais. Falei, cara, vamos rodar isso aí. Aí eu fui no mercado, contratei alguns executivos de mercado mesmo, de alguns concorrentes nossos. Sim. A gente botou esse negócio para rodar. E começou a dar super certo. E aí, ao longo da jornada agora, a gente foi evoluindo no nosso perfil de negócio. Infelizmente, a gente acabou vendo que operar com motorista de app, com carro particular, para o nosso negócio, ele não é tão viável assim, nem para nós, e também, infelizmente, nem para o motorista, porque a gente mudou um pouco o perfil da nossa carga. A gente hoje a gente atua diretamente no B2B, então o nosso foco é entregas de encomendas fracionadas, ou seja, a gente não está atuando hoje para atendendo contas de grandes e-commerce, nosso foco não é atender e-commerce, nosso foco é atender o B2B, indústrias, confecções, varejistas, mas para abastecimento de loja, entregas, a gente entrega equipamentos hospitalares, equipamentos correlatos, né, também de hospitais. Então, esse é o material que a gente geralmente leva. E aí, cara, o que a gente sempre fez? A gente sempre estudou o mercado, né? E eu sempre fui muito fã do Jorge Paul Lehmann, do Beto Scupira e do Marcel Telles. Esses caras, para mim, são o topo, né? Então, eu sempre inspirei em nível de gestão desses caras. O que, que é? Não vamos inventar roda, vamos estudar perfeitamente o mercado e vamos melhorar esse mercado como eu fiz com o aplicativo de mobilidade. Então, a gente notou, cara, que no mercado de logística, os grandes players, as grandes transportadoras, as startups que se focaram em logística, elas acabaram indo para o e-commerce, né? Porque teve o boom da pandemia, teve toda essa situação da pandemia, e teve o crescimento dos e-commerces e tudo mais, e todo mundo está indo para esse segmento. Esse segmento se tornou um mar vermelho, completamente mar vermelho. Porém, a rentabilidade dele, o custo operacional é altíssimo. Sim. E a rentabilidade é muito pequena, né? E a complexidade da entrega no B2C é muito grande. Você não imagina a dificuldade que é, cara, você chegar com um carro com 100, 200, com 100 volumes, 100 mercadorias, e você vai na casa de um cliente e ele não está, entendeu? E aí você tem que voltar com essa mercadoria, tem que levar para o CD de volta, dá muito trabalho, dá muito custo.
Exato.
Quando eu tive transportadora, eu sempre fui no segmento do fracionado. Então, na área da logística, ela é dividida em 4 segmentos. O delivery, que é o que a Rap faz, o que a Log também faz um pouco de delivery, fazia, não sei se faz mais. Lalamove faz delivery. Temos um segmento do e-commerce, onde empresas startups como Log, como Sequoia que faz, né? Temos também o segmento de carga fechada, que são os grandes operadores, aqueles caminhões, carretas, sim, etc. e tal. E tem o fracionado. Quando eu era do fracionado, eu competia com quem? Com grandes players, assim, com players enormes, com transportadoras gigantescas, mas elas pararam no tempo, cara. A gente verificou, falou, cara, esses caras são caras de 40, 50 anos de transporte.
Caramba.
Os caras têm eficiência nenhuma, cara. Então, para nós que ao longo da jornada, dos últimos 3 anos, mergulhamos em desenvolvimento, aprendi de fato o que é tecnologia, participei de gestão, ou seja, eu não programo, mas hoje eu sei observar um projeto, hoje ninguém me engana mais.
que bom.
A gente aprendeu. Então, cara, falou, cara, a gente tem conhecimento de tecnologia, a gente fez sistemas absurdos. Nós desenvolvemos meio de pagamento, a gente desenvolveu sistemas de geolocalização absurdos, assim. Uma vez o pessoal da 99 ligou pra gente pra elogiar nosso aplicativo, cara, entendeu?
Poxa, Que bacana, hein? Bacana.
Então, assim, a gente sempre, depois a gente sempre acabou tendo um relacionamento com o pessoal, tanto da Uber quanto da 99, pessoal da Log e tal. Beleza. Então, eu falei, cara, a gente está num segmento dominado por transportadores extremamente tradicionais. É, cara, que os caras pararam no tempo, os caras não estão preocupados com o cliente, porque o B2B, ele é diferente do B2C. Sim. Vou te dar um exemplo. Você compra um relógio. O que você quer? Você vai num site, o site te entrega num dia, no dia seguinte, outro te entrega no dia e outro te entrega em 3 dias. Qual que você vai querer?
Pô, comprar? No dia,
se é o mesmo valor. Na hora, exatamente. O consumidor, ele quer entregar rápido. Ele quer chegar no mesmo dia, de preferência chegar hoje. Correto?
Sim.
B2C é assim. É muita agilidade. Muita agilidade. Você pode ver que os e-commerces querem entregar no mesmo dia agora.
Exato.
Porém, o B2B é diferente. O B2B é o cara que compra um equipamento para a indústria dele, é o lojista que faz um pedido para confecção de 30, 40 caixas e vai receber para a loja dele, para ele colocar para vender, a gráfica que vai vender o material para as indústrias e tal. Cara, o segmento é bem grande. Porém, o cara que está comprando, ele não fica acompanhando o lead time daquilo ali. Então, o que as transportadoras, ao longo da jornada dos 40 anos deles, fizeram? Eles se acomodaram e eles criaram uma cultura do atraso. Eles criaram uma cultura, cara, que eles atrasam todas as entregas desse pessoal. Eles não têm compromisso com prazo, entendeu? E a gente desenvolveu uma malha, cara, como a gente sempre foi muito ágil, e hoje eu consigo entregar em média de 24 e 48 horas todas as capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu consigo entregar em 24 horas em Brasília e Cuiabá, cara. Esses caras vendem 4, 5 dias, 7 dias, dependendo, entendeu? E o lead time desses caras, para você ter uma ideia, eles são transportadores bilionárias, cara, bilionários. Mas você ter uma ideia, de 100 pedidos que eles recebem e entregam, 40 deles eles entregam no prazo. 40.
Caramba.
60 eles entregam fora do prazo. Fora que eles não dão suporte adequado. Eu falei, a gente tem um expertise de tecnologia. Vamos implementar tecnologia, vamos implementar gestão, eficiência. Eu não quero ter 1 milhão de caminhão, eu não quero ter um galpão de 50 mil metros quadrados. A gente quer ser eficiente, entendeu? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui no nosso time. O que interessa no final do dia, Vinícius, é a última linha do balanço.
Exato.
Onde ela vai registrar lucro.
Se está verde ou não, né?
É. E por a gente ter tomado tanto não de fundo, a gente ficou meio reticente.
Falei, já tá casca grossa aí também.
É, a gente não pode. O que eu aprendi com o fundo? O que o fundo quer? O fundo, ele quer uma empresa que dê lucro. Ou que no futuro tenha convicção que ela vai dar lucro.
Sim.
Falei, cara, nós não temos dinheiro. Nós tá quebrado. Precisa construir uma empresa que vai dar lucro. Porque, primeiro, se a gente quiser um dia um fundo, a gente precisa dar lucro. Segundo, a gente precisa sobreviver. Ponto. Começa por aí. Então, a nossa filosofia é o mínimo possível de custo, o máximo possível de eficiência e sem alavancagem. E a gente, cara, em um ano e pouco de operação, acabamos se tornando uma empresa super rentável e lucrativa já.
Olha aí.
A gente reverteu um prejuízo ao lucro, de fato, no nosso negócio. Trazendo simplesmente, cara, melhoria de prazo, de eficiência e tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de um software que a gente disponibiliza para o nosso cliente fazer o acompanhamento em tempo real das suas mercadorias. A gente tem um sistema de roteirização dos nossos veículos muito eficiente, onde a gente consegue otimizar a rota, otimizar os carros, entregar mais e mais rápido. Rapidez e por conta de nós não termos... A gente tem hoje, para você ter uma ideia, 57 filiais e 97 agentes operacionais no Brasil. O que são filiais? São pontos em cada estado.
Sim.
Né? A gente tem 57. Hoje a gente opera em todos os estados, exceto os estados do norte. A gente opera ali. Então a gente tem 57 bases, mais 97 parceiros que fazem entregas interiorzinho para nós, parceiros regionais. Ou seja, esse custo não é meu. Esse custo da operação é de terceiros. Porém, toda transportadora, por maior que seja, até os Correios, ele tem parceiros assim. Todos,
sim,
até o Correio.
Sim.
E a gente acabou se tornando muito eficiente, cara, porque eu não tenho o custo que esses transportadores grandes, tradicionais, têm. Os caras têm 2 mil caminhão, carreta, 50 filial. Então, esses caras têm custos milionários. E a gente não tem esse custo. Porém, então eu consigo entregar um preço mais competitivo para o nosso cliente. Né? Então, eu consigo entregar eficiência, tecnologia e preço, cara, entendeu? Porque o cliente, no final do dia, ele vai no mais barato. Não existe isso, entendeu? Que o cara vai pagar o mais caro.
É verdade.
Porém, a gente tem o nosso valor também. Existem empresas também que cobram realmente até mais barato do que a gente, mas não recolhe imposto. São empresas, assim, tipo, bem caseiras, assim, e aí faz coisas fora da legalidade. Mas, assim, a gente compete de igual para igual com esses grandes players hoje. A gente está em um momento de escala do nosso negócio e a gente agora está se preparando, estamos arrumando a casa da City para que ou no final desse ano ou no começo do próximo ano a gente venha buscar uma rodada ou buscar um financiamento ou algo do tipo para a gente começar a crescer por aquisição. Então a gente vai começar a adquirir transportadores aí em nível nacional, né? Porque a gente tem uma meta nossa que nos próximos cinco ou sete anos, a gente vai se tornar líder no nosso segmento, entendeu? De carga fracionada no país. Então, é um mercado super dominado por transportadoras tradicionais, mas é um mercado, cara, que movimentou 30 bilhões de dólares no Brasil ano passado. Caramba. Só do fracionado. Então, assim, é um mercado muito grande, que tem uma meia dúzia de players aí que estão completamente ineficientes, entendeu? A gente costuma falar que a gente é o Nubank das transportadoras da atualidade, entendeu?
Que massa.
Tem a Log, que ela atua num nicho específico, que é o e-commerce e tal, né? A gente não tá nesse mercado, mas também a gente atende se precisar, entendeu? Mas a gente não é o nosso foco. Nosso foco realmente é atender indústrias e varejistas e tudo mais, né? Com abastecimento de loja e tal. E é essa é a nossa história, cara, ao longo dessa jornada, entendeu? O tempo tiver muitos altos e baixos, mas a gente vem construindo, cara, sendo resiliente.
Muito. Bastante.
Se tornando cada vez mais resiliente, entendeu? Para vivenciar essas fases nossas do dia a dia, entendeu?
Não, você comentou várias coisas aí bem interessantes e essa última fala sua em relação ao tamanho desse mercado, eu acho que fica muito claro que o mercado esse, que movimenta 30 bi, né, bilhões, é muito dinheiro para pouca eficiência, porque o que você está tratando aí são problemas de muitas décadas já do mercado, né? Problema de relacionamento com o cliente, prazo não cumprido, não atendimento de todas as normas e regras, né, e legislações que devem ser cumpridas também. Isso, cara, não são problemas novos, mas a sua percepção e a forma como você está conseguindo conduzir e trazer a City para uma estrutura diferente tem notoriamente trazido também resultados diferentes, lhe posicionando em lugares de destaque no mercado. Pelo menos é o que eu percebo aqui de toda essa trajetória que você fala, né? E ter a real entendimento de que o consumidor, o B2C, é um bicho diferente do B2B. Isso é super claro, né? A gente, enquanto consumidor, quer o produto para agora. O mercado de negócio, o B2B, ele quer ter a precisão de quando vai receber, que é diferente. Porque ele se organiza na sua cadeia logística, ele vai deixar alguém lá para poder receber a mercadoria. De repente, ele, a baixa do estoque dele só vai ser realmente completada daqui a X dias e é o tempo da mercadoria estar chegando. Então, assim, cara, não é, às vezes, receber de imediato no B2B não faz sentido, mas sim saber exatamente quando vai receber. Precisão, isso é muito legal. Agora, Fernando, uma coisa que eu queria entender de você, justamente dessa sua mega trajetória que você falou, é justamente a percepção do mercado, né? Como é que o cliente olha hoje a City e fala assim, cara, vocês realmente estão me ajudando a resolver um problema que aqui eu já estava batendo cabeça, a área de compra já não sabia mais o que fazer, a logística já estava aqui apavorosa. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa percepção do cliente quando começa a se relacionar com a City e os benefícios que eles acabam destacando.
A City, ela, na área da logística, ela não é tão conhecida, não era tão conhecida ainda, porque nós viemos de um período de um ano estruturando, criando base de fato, sim, né? Criando uma malha de entregas e tudo mais, e eficiência. Dito isso, agora a gente começa a entrar no mercado e o mercado começa a observar um pouco mais a gente. Cara, nesse um ano, a gente está entre os transportadores, a gente já é um player que está começando a incomodar, os caras falam, pô, esses caras podem me dar trabalho lá na frente. Então começa por aí. Segundo, que quando a gente conversa com os nossos clientes, se a gente conversa com 100 clientes, a gente bota 100 clientes para dentro, cara, literalmente.
Que legal.
Porque o mercado está muito, muito, muito carente, cara. Você não tem ideia da carência que é. Porque é cliente perdendo cliente. Porque, por exemplo, às vezes você vende um produto para um, sei lá, para um comerciante. E ele precisa expor aquele produto na loja dele e tudo mais, né? Falando de confecção, só no Brás eu tenho mais de 300 lojas que embarcam com a gente por dia.
Caramba. Tá?
E aí ele vendeu ali sua mercadoria para o cara precisa expor. Se a transportadora não entrega no prazo, às vezes ele perde uma venda, às vezes uma venda que o lojista lá fez contando que chegava a mercadoria e não chegou.
Exato.
Acaba perdendo um cliente. É um efeito cascata, né? É tanto do pequeno varejista, tanto do industrial também. Mas traduzindo, esses clientes, eles caem no limbo de tal forma que os caras estão desesperados por novas companhias. Então, o que acontece? A gente acabou identificando que os clientes, eles acabam rodando entre as transportadoras tradicionais, porque ele tem problema com uma, vai para outra, tem problema com outra,
sim,
porque o preço é praticamente o mesmo. E aí, cara, fica sem eficiência. Às vezes por isso que às vezes a indústria tem um pouquinho de dificuldade. Às vezes você vai comprar alguma coisa e tem um pouco de dificuldade, porque a matéria-prima não chegou. Porque a cadeia de transporte, cara, tá muito defasada, entendeu? Porque virou uma cultura da não entrega. Você não tem... É que, falando assim, parece que a gente tá querendo levantar uma bandeira aqui, não é isso. Mas se tornou uma cultura. E a gente tem muita dificuldade também, porque eu tenho muitos terceiros. O mesmo agente que faz a minha entrega de final ali na ponta de last mile é o mesmo cara que faz para grande transportadora também. E o cara é acostumado a não entregar no prazo. E aí, meu amigão, é duríssimo, entendeu? Só que com a gente aqui é diferente, entendeu? Aqui tem gente que cobra aqui, é empreendedores raiz, cara. Aqui tem que fazer, cara, entendeu? Então a gente trava o cara de todas as formas, entendeu? E a gente bonifica. Se o camarada entrega o SLA dele para nós, a gente paga mais na fatura dele. A gente paga de 5% a 10% de bônus pro cara. Se ele não entrega no prazo pra gente, a gente desconta da fatura dele. Então é um combinado. A gente combina o jogo antes de jogar. Sim. E a gente acompanha literalmente todo esse processo. Né? Assim, tem um time muito focado ali, acompanhando, né? Nós temos, então, como a gente é de tecnologia, o que a gente faz? A gente mede o SLA dos caras. Então a gente desenvolveu alguns mecanismos internos nossos que a gente vê a eficiência da nossa operação, né? Em tempo real, literalmente. Então a gente consegue garantir. Então, quando a gente chega diante de um cliente e mostra, o cara fala, poxa, por que vocês não apareceram antes, entendeu?
Então, que, assim, é um dos melhores feedbacks, né? Não?
Sim, assim. E aí, cara, também tem um outro diferencial, que são os problemas, que a gente vai ter problema, a gente tem problema todos os dias, sim, só que a gente resolve rápido. A gente é aquela transportadora que não passa para outro. Cara, o que é o pai da criança, esse carinha aqui? Você vai resolver o problema, entendeu? De uma não entrega, de um atraso que realmente pode acontecer. Isso não é o melhor do mundo, mas o meu SLA é de 98%, 99%, cara, eu garanto para você. Se não, devolvo o teu dinheiro de volta. Literalmente, entendeu? E quando a gente senta diante de um cliente, eu falo o seguinte, cara, por que você deve transportar com a City? Porque se você tiver problema, eu vou ter problema. E eu não quero ter problema, entendeu? Eu sou o dono, eu sou o fundador do negócio. Eu não posso ter a dor. Porque tem outras transportadoras, que tem os seus diretores, gerente e tal, os caras não estão nem aí, uhum, entendeu? Com o cliente. Aqui é diferente. Como a gente se inspira muito em grandes líderes, os nossos clientes são o centro das nossas atenções, como a Amazon faz. Por que a Amazon se tornou Amazon? Porque ela coloca o cliente em si em primeiro lugar.
Bom, exato.
Não existe, como diz George Paul Lema, que não precisa inventar roda, cara. É só melhorar, que ela fica mais... dá uma performance melhor. Exato. É só isso, cara. Eu não tô inventando muito mercado, entendeu? Tô entregando de foguete. Não, entendeu? Eu tô fazendo uma entrega...
Ainda não.
Junto com os meus... Ainda não. Com os meus concorrentes ali. Cara, tem transportadora grande, grande, gigantesca no mercado. Que a gente senta com o cliente e ele fala assim, eu transporto com a fulana de tal, porque... ela é uma transportadora conceituada e parará, parará. Ela transporta com a gente, cara, entendeu já? Ou seja, a carga do cara vai junto com a gente, ele não sabe às vezes, entendeu? Porque o cara vai pela marca também, tem muito isso. Então, assim, a gente vem fazendo esse trabalho, cara. Então, em termos de feedback, cara, é esse feedback que a gente tá tendo, entendeu? Tá tendo uma penetração muito legal, porque realmente o mercado tá super carente, entendeu? De players assim. E quando ele testa o serviço, cara, o cara continua, porque ele sabe que tem que ser mandado pela City, porque a City vai chegar no prazo, entendeu? A realidade é essa. Se você não quiser que chegue no prazo, não vai chegar, cara. Manda pro outro concorrente aí.
Bem, falando em prazo, né? A gente aqui já foi agenda aqui bastante corrida. Eu sei que dá para a gente conversar muitas horas aqui, deixar gravando aqui. Nossa, dá para fazer um podcast de no mínimo umas 4 horas aqui, fácil, fácil, fácil. Mas a gente tem que atentar ao prazo aqui também. Fernando, uma coisa que eu sempre pergunto aqui aos meus convidados, sempre busca no campo das ideias, né? A gente ouve tanto falar sobre essa tal da tecnologia, mas eu sempre busco entender o que o convidado entende sobre o tema. Não precisa ser técnico, não precisa... Você pode puxar para o lado que você achar mais interessante. Então, bora lá. Para o Fernando Ângelo, o que é a tal da computação em nuvem?
Cara, eu acho que é o futuro, de fato. Né? A gente teve, eu não sei, a gente teve ontem uma empresa que ela trabalha muito com dados, que abriu a IPO, na Nasdaq ontem.
Sim.
Isso nada mais é do que a evolução em termos de tecnologia, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar com dados, cada vez mais a gente tem que trabalhar com nuvem de fato. A gente aprendeu de fato que a tecnologia ela evoluiu muito, né? E assim, o que é certo hoje, amanhã já não é mais. O que
Verdade.
Funciona hoje não funciona amanhã mais.
Verdade.
Então a gente precisa estar muito, o empreendedor precisa estar extremamente atento a isso, entendeu? Sim. Uma linguagem que você opera hoje e amanhã não pode, ela pode estar obsoleta, ela pode estar se tornando obsoleta também. Então, assim, nós entendemos que tecnologia faz parte de qualquer core do negócio, entendeu? Essa é a realidade. Então, computação em nuvem, desenvolvedores eficiente, engenharia, tudo isso compõe, de fato, um grande negócio.
Né?
Então, o nosso negócio hoje, ele é um dos maiores pilares nosso, cara, é trazer tecnologia em todas as áreas, em termos de desenvolvimento, de fato, de algoritmos. Algoritmos que fazem com que você tenha esse trabalho de dados, que você mastigue esse petróleo que você tem dentro da sua empresa. Por exemplo, essas grandes transportadoras que eu citei, elas têm minas de informações dentro da sua operação e que elas não colocam em prática, porque elas não mastigam isso. E a tecnologia ela vem para isso, de fato, para abrir os olhos e para trazer essa eficiência, para você mastigar, olhar aquilo que você não enxerga, né? Além. Então, nós, cara, a gente não é uma transportadora. Eu sempre falo para os nossos clientes, nós não somos uma transportadora. Nós somos uma empresa de tecnologia que realiza entregas.
Nossa.
É completamente diferente. É outro bicho, cara. Então, o que nós entendemos disso? Que a tecnologia, ela vai se tornar, desculpa até a expressão, ela vai se tornar o ar que nós respiramos de fato. Entendeu? Cada vez mais surgirão novas tecnologias, novos produtos, novos serviços que a gente nem imagina. Há 20 anos atrás, você não imaginaríamos estar aqui,
não.
Literalmente. ou há 10 anos atrás.
Exato.
Isso é tecnologia. Então, é isso que nós entendemos. Nós estamos nesse mercado. Às vezes, o mercado tradicional ele vai ser puxado para se mover, aquele que não se entender disso, ele vai morrer de fato, vai ficar para trás. E é isso que a gente entende, cara, literalmente.
Maravilha. Olha, você falou da empresa que fez o IPO, a empresa de dados, eu estava consultando aqui o nome certinho, né, da Semantics, e foi um dos fundadores, né, que eu até peguei aqui o nome certinho, é Leonardo Santos. E olha só que curiosidade, o Leonardo Santos já esteve aqui no Papo Cloud há um tempo atrás.
Sério?
Foi episódio cento e pouquinho. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para quem chegou agora e nunca acompanhou. E olha que interessante também, foi um dos episódios mais ouvidos aqui do Papo Cloud em toda a história do Papo Cloud. Porque falar de dados, falar daquele universo todo que eles desenvolvem de API são fantástico. Enfim, tá aqui bem lembrado, viu, Fernando? Bem, eu queria muito agradecer, viu, Fernando, pela sua participação aqui no nosso episódio. Muito sucesso na sua jornada e portas abertas aqui. A gente vai voltar para tratar mais desse assunto, viu? Obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço. É um prazer falar contigo, falar com todos os ouvintes. As portas assim estão abertas para você. E eu acho que a gente não explorou nem 10% daquilo que a gente gostaria de falar aqui. Assim, que a gente tem um horário limitado. Mas, cara, conta com a gente para as próximas, que a gente tem bastante papo para falar, principalmente na área da mobilidade também, que a gente fez um trabalho muito legal. E a gente gostaria de, qualquer hora, contar a história um pouquinho mais profunda da City, dos momentos doloridos que a gente passou. Eu acho que isso daí pode ajudar bastante os empreendedores que passam um momento duro de dificuldade, sem dinheiro e tal, e que pensam em desistir, mas não deve desistir, cara, entendeu? Não deve desistir. Se você começou, vai pra cima que vai dar certo. Então conta com a gente, cara. Um forte abraço, obrigado mesmo, e estamos aí, tá?
Vai ser massa, vai ser massa. Bem, pra você que tá vendo ou nos ouvindo, bem, o que achou do bate-papo, né? Você sabe que toda a história, essa trajetória de carreira do empreendedor, ele sempre nos motiva a entender exatamente para que serve a tecnologia da informação. A tecnologia, você gosta, eu gosto, mas tem que ser aplicada a resolver um problema. Na verdade, foi isso durante o bate-papo aqui. Eu quero agradecer a sua participação e audiência. Se você chegou até aqui, compartilha esse episódio, não é verdade? E aí, tá na nuvem?
Mais um produto com a edição Senhor A.